Olá, bom dia! A gestão pública tem desafios enormes em nosso país. Há alguns anos, temos visto mais prefeituras se preocuparem em adotar boas práticas de gestão, visando levar a qualidade de vida dos cidadãos para um patamar mais elevado. Neste programa, vamos entender mais sobre esse caminho da profissionalização na gestão pública, te apresentando um novo case que foi destaque no palco do Fórum Áquila 2023, realizado em dezembro em Belo Horizonte. O prefeito da cidade mineira de Igarapé, Arnaldo de Oliveira Chaves, e o vice Dalt Henrique Alvim levaram para o encontro um resumo das mudanças que eles e a equipe de servidores vêm conseguindo realizar à frente do município. Igarapé tem uma população de cerca de 45 mil habitantes e está localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. É muito bom a gente poder ouvir as histórias de como que anda a gestão em uma cidade que está crescendo tanto aqui no nosso estado. Seja bem-vindo.
Que bom também estar aqui, né? Batendo esse papo, conversando sobre a nossa cidade, né? Que é uma cidade que está em franco desenvolvimento, está aqui muito perto de Belo Horizonte, né? Cerca de 30, 40 minutos aqui, né? É uma cidade já muito conhecida, onde várias pessoas de Belo Horizonte frequentam, passam lá seu final de semana, alguns até já morando, né? Perceberam que lá é um local adequado, um local bastante confortável, bacana de se estar morando, então muitos hoje já trocaram, vêm para trabalhar, mas ficam morando em Igarapé.
Excelente. E hoje aqui o senhor está acompanhado do Dalt, o vice-prefeito, e vocês fizeram essa parceria também no palco do evento do Áquila, né? Seja bem-vindo, Dalt.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. A parceria, né? Graças a Deus a gente dá muito bem. Eu estou como vice-prefeito, mas também já fui na gestão secretário de Fazenda e estou como secretário de governo agora também. É um desafio, porque é a cidade que a gente ama, né? Então o que a gente está ali para fazer é pela nossa população, pela nossa família. A gente tem que pensar assim, é por nós, é por todos, é pelos nossos filhos, futuros netos, e estão conseguindo alcançar ótimos resultados.
Gente, eu gosto de começar o programa falando um pouquinho da trajetória de vocês, porque lá na cidade, na região de Igarapé, vocês são bem conhecidos, mas o programa passa no estado todo e também em outros estados fora a internet. Então, prefeito, vamos começar com o senhor. Como foi o seu envolvimento com a política?
Pois é, meu envolvimento com a política começou cedo, Inácia. Meu tio tinha sido prefeito antes de mim, isso há 32 anos atrás, e então ele falece voltando de Brasília. Na eleição seguinte, em 92, eu disputei e fui eleito aos 27 anos. Depois voltei como vice em 2005 e passaram-se alguns anos e agora de novo me coloquei à disposição da cidade, né? Até porque realmente é uma cidade que a gente gosta, uma cidade que a gente aprendeu a amar, né? Eu não sou nascido em Igarapé, mas estou lá desde meus 12 anos de idade. Lá casei, né? Tá lá, um abraço para minha esposa Márcia. E tive os meus filhos, né? Frederico, Alice, Cristiano. Então, é como o Dalt disse, é a cidade que a gente ama. Quando eu percebi que poderia estar ajudando de alguma maneira a nossa cidade, a nossa população, né? Me coloquei à disposição, fomos eleitos e realmente é um mandato que a gente tem tido lá. Muitos desafios, mas graças a Deus temos conseguido superar.
Dalt, e você? Como se envolveu com a política?
Eu tenho sangue de político também. Acaba que meu avô foi vice-prefeito na época que Igarapé pertencia a Matheus Leme, e ele foi participante, um dos principais participantes da emancipação da cidade. Depois veio meu pai também foi vereador na cidade, foi chefe de gabinete, e eu nunca achei que eu iria participar da política, né? Mas, de repente, eu vi que eu gostava muito do serviço público, né? Comecei a trabalhar na prefeitura, fui, né, candidato até vereador. Na oportunidade não fui eleito por questão partidária, né, de quantidade de votos por partido, mas graças a Deus que eu não abandonei, porque eu gosto muito. Recebi o convite do Arnaldo para poder vir a vice-prefeito junto com ele e estou agora participando efetivamente nesse mandato atual.
Encarando esse baita desafio, como disse o prefeito, né? Vamos então falar de gestão pública, que foi o assunto e o motivo que trouxe vocês ao Fórum Áquila 2023, realizado aqui em Belo Horizonte. Prefeito, então vamos falar sobre as expectativas do senhor quando decidiu profissionalizar a gestão, né? O senhor chamou a equipe do Áquila em 2022 e decidiu que era hora de realmente organizar a casa. Eu sei que o senhor começou pela reforma administrativa, mas eu quero saber da sua intenção, assim, qual era o resultado que o senhor imaginava conquistar e construir para a cidade a partir desse projeto novo?
Fui prefeito há 30 anos atrás, uma situação totalmente diferente, né? Vindo da iniciativa privada, né? Fui prefeito, depois volto para a iniciativa privada.
E naquela época, sem os mecanismos de gestão que existem hoje,
eu acho que,
né,
eu comprei o primeiro computador da prefeitura, para você ter ideia lá.
Olha, né? Fez história.
Ó, coisa moderna, né? Coisa, inovação pura, né?
Uhum.
Mas quando a gente volta agora, a gente percebe que na administração pública, cidades pequenas principalmente, você acaba, quando trocam a gestão, você acaba uma série de pessoas são trocadas também, né? A nossa intenção era o quê? Era investir naquelas pessoas, naqueles funcionários, principalmente aqueles efetivos, que são aqueles que guardam a história da cidade. Então não justifica você trocar a gestão e a prefeitura ter que começar tudo de novo, né? Todos os processos, todo o encaminhamento. Então, essa foi uma grande preocupação nossa de estar trabalhando junto aos funcionários, preparando a equipe, essa memória que fica, né?
Quer dizer, o senhor queria, então, como objetivo principal e primeiro, capacitar os servidores.
Sim, capacitar e orientar, né? Para que conhecesse realmente toda a máquina, todo o funcionamento, porque a gente sabe que a administração pública ela tem toda uma burocracia, mas que tem que existir, né? O serviço público ele é complexo e a gente tem que estar preparando as pessoas para conhecer, né? Você tem legislação muito específicas e aí a gente tem que estar investindo, capacitando as pessoas para que a máquina continue, uhum, né, trabalhando, quer dizer, que ela trabalhe bem e possa continuar trabalhando bem, né, uhum, na sequência.
É, tem processos e controles que são bem específicos da área pública, né? E de fato, dá para, uhum, achar que sabe, tem que realmente seguir ali a regra, o que a legislação prevê.
É, aí você tem que investir muito no planejamento, né? Porque na sua empresa privada, você percebeu a necessidade de alguma coisa, você foi ali, cotou, pegou o melhor preço, muitas vezes não só a questão preço, né? Porque nem sempre o melhor preço é o melhor produto, né? Mas você identificou, uhum, determinou o que você queria, vai lá e compra, né?
Uhum.
Na empresa, na administração pública não é assim, né?
Os
você tem todo um controle, né? Para que você faça, para que realmente você busque o melhor produto, né? Mas atendendo a legislação.
O Daut, nem todo vice-prefeito é tão atuante quanto você. Eu quero entender o seu papel nesse processo de transformação. Você, de cara, quando o prefeito teve essa ideia de profissionalização da gestão, comprou essa ideia junto com ele?
Com certeza, porque eu também sou formado em economia. Então, quando o Arnaldo me convidou e falou, quando a gente ganhou, depois da eleição, assuma a Secretaria de Fazenda, eu falei assim, olha, capaz de ser um desafio que vai ser necessário, porque o ponto principal do município é saber gerir sua receita. A gente tem que buscar incrementar a receita. Já que a gente tem projetos, tem sonhos, a gente precisa de ter receita. Então foi um desafio muito grande. Foi um ano em que a gente conseguiu ter uma receita além da esperada, recorde, por questões de contratação, capacitação, profissionalização, consultorias. E com isso a gente conseguiu fechar mesmo o cerco, segurar a receita e aí então aumentar ela. A gente pode falar que a gente assumiu um governo com em torno de uma receita anual de 145 milhões e estamos fechando o orçamento do dobro de receita.
Que incrível!
Em 3 anos de gestão.
Incrível! Né? A gente vai ter oportunidade de detalhar um pouco esse aspecto financeiro. Então vamos fazer uma rodada para o senhor poder explicar, e você também, Daut, a questão. Vamos começar pela reforma administrativa. Porque o que a gente quer, contando o case de Garapé, é inspirar também outros gestores públicos para que eles entendam que às vezes parece muito difícil mexer aí no processo da gestão pública, mas de forma coordenada é possível alcançar bons resultados num tempo até mais rápido do que os servidores em geral esperam e até a população imagina, uhum, que seja possível.
Uhum.
Então, começando pela reforma administrativa, o consultor Newton Júnior, que é o responsável dentro da equipe do Acla por coordenar o projeto, me disse que foi assim um carro-chefe para o senhor lá no início. O que, que o senhor queria obter com a reforma administrativa?
A gente sabe que tanto na iniciativa privada quanto na pública, você tem que ter processos que vão redundar, né, em ganhos. E aí começamos a trabalhar buscando essas informações de modo que a gente pudesse, a partir dali, identificar aonde a gente poderia estar trabalhando com os profissionais, trazendo esses profissionais para dentro da discussão, porque é o que eu falo, numa prefeitura é uma grande máquina com várias engrenagens que se uma, às vezes, não está alinhada, você prejudica todo o equipamento para funcionar.
Uhum.
O Daltinho, inclusive, foi muito efetivo lá, porque essas questões a gente acaba deixando para a turminha mais nova, né, Inácia? E eles é que vão tocando.
Pois é, quando começou a reforma administrativa, Daltinho, você ainda estava na Secretaria da Fazenda?
Sim, sim, eu ainda estava, mas a Secretaria também ela era de Planejamento, Gestão e Fazenda.
Gente, era muita coisa.
Eram 3 pastas. Uhum. E o nosso objetivo é o seguinte, tínhamos uma receita quando a gente entrou, um orçamento, e a gente sabia que existiam desafios e sonhos a serem realizados. Então, o primeiro desafio que foi o piso da educação. Foi instituído um piso a nível federal, onde que isso viria, consequentemente, a todos os municípios. Então, a gente tem índices de controle muito necessários, mas a gente precisa também de fazer todo um planejamento para cumprir os índices de controle. Então a gente tinha ali um orçamento, tinha um índice de gasto com o pessoal, então a gente tinha que ver, opa, peraí, o gasto com o pessoal, nosso índice vai aumentar, a gente precisa melhorar a receita então. Então a gente foi vendo que Igarapé, né, Arnaldo, agora fechou o censo, foi a cidade da região metropolitana, a quinta cidade da região metropolitana que mais cresceu. Então a gente viu uma população crescendo, então isso havia uma necessidade dos serviços públicos oferecidos a ela crescerem na mesma velocidade. Então, quando a gente conseguiu aumentar a receita, aí sim a gente poderia oferecer mais serviços públicos à população. E nisso a gente viu a necessidade da reforma administrativa também para suprir. Por exemplo, na parte da educação, nós contratamos cerca de 400 profissionais a mais só para atender a educação, para poder atender também índices de controle exigidos pelo MEC, onde que você tem que ter tantos professores em sala de aula, tantos professores de apoio, tantos pedagogos por cada escola, e isso ainda não estava regular na cidade. Conseguimos regularizar por causa da reforma administrativa.
E um aspecto importante também, que é os rituais, né? Porque às vezes você tinha uma necessidade e não conseguia entregar, porque no meio do caminho você talvez não tinha uma equipe adequada para entregar aquele produto.
Né? Fazer gargalos, né?
Justamente. Então você tem lá uma necessidade que apresenta, você vê no financeiro se tem a possibilidade, encaminha para o Compras faz o processo, vai para o jurídico, do jurídico vai para a controladoria. E aí nós tínhamos alguns gargalos nesse meio do caminho. Então nós vimos que tínhamos que reestruturar em alguns pontos para poder a máquina ficar alinhada e as coisas poderem acontecer, né? Sem que... Porque muitas vezes você tem um dinheiro e não consegue gastar. Porque
é para fluir sem atrasos na realização, né,
que
das
atividades.
Pudesse,
para que a gente pudesse entregar realmente.
A gente sabia que a gente ia ter uma demanda maior de processo de licitações. Justamente, aumentamos o departamento de compras. Uhum. Além de não de pessoas, mas também capacitando e tendo outras parcerias. A gente viu que a gente ia realizar várias obras, tinha um projeto, tinha um orçamento. Qual poderia ser o gargalo além do compras? A equipe de engenharia. A gente foi, pela reforma, através da reforma administrativa, com o apoio do Acla, do Newton e da equipe, a gente conseguiu fazer todo um planejamento em todas as secretarias. Aqui eu citei uma, mas em todas as secretarias, para que a gente conseguisse eliminar os gargalos, atingiu os índices obrigatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é gasto com pessoal e tudo. Então, até estava comentando com o Nilton, senhor Nilton, lembra que quando a gente fechou o nosso estudo, a gente tinha ali que se a gente conseguisse fazer todas as contratações propostas fechadas na reforma administrativa para aumentar a equipe, né? Alguns outros até eliminações e tal, a gente poderia chegar com um cenário mais pessimista em 50% de gasto com pessoal e o teto é 54%. Então, a gente estava ali, né, o mais pessimista. Estamos hoje com 35% com gasto com pessoal.
Nossa, que enxugamento,
a receita, hein? A receita, graças a Deus, a gente conseguiu elevar ela. Então, o nosso cenário, que era pessimista, graças a Deus, na execução, a gente conseguiu levar ele num cenário mais otimista possível.
É preciso ter coragem para realizar essas mudanças,
não,
né?
E, na verdade, quando você fala em reduzir equipe, muitas vezes não é essa a questão, porque você precisa de equipe para entregar aquilo que a população precisa.
Tem que saber como manejar,
né? É você trabalhar, né? Inclusive, a questão da receita, né? Você não precisa, muitas vezes, reduzir a equipe. É trabalhar na receita. Você subiu a receita,
você
naturalmente,
reduz o peso
a sua proporção de gasto
vai
reduzir.
Geral, né?
Porque como a população cresce em nível acima da média do estado, lá da cidade de Igarapé.
Sim, sim, sim.
Então, acaba que os serviços públicos têm que ser ofertados numa velocidade
Entendi.
Maior, ampliados.
Isso que o prefeito falou é interessante. Não necessariamente é um corte de pessoal, né? Assim, é um, às vezes, os comissionados deixam de fazer parte da equipe, mas você, ao aumentar a receita,
é um equilíbrio,
a proporção né, do comprometimento da receita geral com o pagamento da folha fica menor.
E, ao contrário, nós até aumentamos a equipe, porque nós, justamente pela entrega que a gente tinha que fazer. Então, você tem que dar um jeito de fazer esse
entregar,
investimento, né?
Né?
Eu não falo gasto, é investir naquilo que realmente
exatamente.
A população precisa.
Você citou aí o Nilton Júnior, o consultor do Acla, ele também comentou sobre os compromissos de gestão que o senhor fez questão aí de, nesse momento em que o Acla entrou, realizar, quer dizer, se organizar para cumprir aquelas promessas que elegeram vocês aí e que ganharam a confiança do morador, do eleitorado lá de Igarapé, né? Como é que o senhor fez esse alinhamento? Assim, o que era muito importante para o senhor como compromisso de gestão de ser realizado?
Pois é, Igarapé tem uma carência grande na parte de infraestrutura, por exemplo, né? Ruas sem pavimentação. E um ponto importante é que nós cumprimos aquilo que a gente tinha prometido para 4 anos em 3. Fora a questão das escolas, várias delas sucateadas e que nós fizemos questão de reformar. Ao contrário, às vezes, de outras pessoas que pensam que tem que construir, 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 não. Nós preferimos estruturar aquelas que já existiam, né? Embora às vezes politicamente possa parecer um contrassenso, mas para que aquelas escolas pudessem realmente estar dando um conforto adequado para aquele aluno, né? Pra
você ter ideia. Reformar, ampliar.
Isso, reforma, ampliação, né? E é claro, trabalhando também na construção de novas escolas. Estamos lá com algumas obras já entregues, na verdade, e algumas para iniciar, né? Inclusive, um bom exemplo disso é que nós estamos, né, trabalhando no conforto do aluno é com a implantação de ar-condicionado nas escolas. Esperamos que o ano que vem a gente consiga estar com 100% das salas de aulas com ar-condicionado, porque a gente percebeu, né, conversando com os profissionais, que isso dá um ganho enorme na qualidade do ensino.
Favorece a concentração, exato.
É, porque um detalhe interessante, naquelas salas onde o ar-condicionado foi implantado, o aluno fica tranquilinho, fica lá dentro, não sai para beber água porque não tem tanta sede, aí
o
não tem que ir
para
o banheiro.
Outro, né?
E o rendimento, assim, uma coisa excepcional, né? Falaram que nós não conseguimos medir isso ainda,
mas... o aprendizado é outro.
Então, o ganho de aprendizado é uma coisa fantástica.
Qual que é o tamanho dessa rede municipal em número de alunos?
São em torno de 5.800 alunos, né? Na rede municipal, tá... Além da rede estadual, que são outros quase 6 mil alunos, que a gente também trabalha e dá um apoio.
No município a gente atende, em termos de nível municipal, até o Fundamental 1, então há quinto ano, né? É. Então a gente tem 5.800 alunos e em torno de 22 escolas. É porque já vai aumentando a construção, né? Então a cabeça já vai...
Tem que 22, atualizar os números sempre, né?
A gente tinha 20 quando a gente entrou, já temos duas em funcionamento a mais e mais... duas ou três obras em andamento de escolas também.
Eu quero focar em algo, Daut, que você trouxe no começo, quando você falou da arrecadação, né? Que vocês tinham uma receita que era em torno de 145 milhões de reais e que vocês estão conseguindo, neste momento, o dobro. Isso é incrível. E eu fico imaginando aqui o que fizeram para que esse resultado fosse alcançado. O Newton Júnior, o consultor do Acre, ele comentou que vocês identificaram várias oportunidades que passam por uma arrecadação mais aprimorada, que fluísse melhor, mas também por alguns cortes de custos em alguns detalhes da operação da máquina da prefeitura. Como é que você pode resumir, como é que vocês conseguiram isso que, com certeza, deve estar deixando muitos prefeitos que estão nos acompanhando, assim como uma certa inveja de como é que vocês conseguiram aumentar a receita?
Sim, foi um desafio, né, Arnaldo? Mas graças a Deus, porque a gente assumiu em um ano, vamos relembrar, né? 2020, na eleição, era um ano de pandemia, de Covid. 2021, em abril, foi o maior pico da pandemia. E a gente foi o quarto mês do nosso mandato.
E atividades paralisadas, né?
Atividades paralisadas, incertezas de receitas e tudo mais. Mas a gente não deixou de planejar. Enquanto isso, nós fomos buscando aonde a gente poderia buscar mais receita, aonde a gente poderia enxugar, conforme você falou. Onde a gente via que estava faltando talvez um controle maior, né, para apuração, recuperação de receita, de dívidas. Então a gente foi atacando em todas essas pontas.
E tem um detalhe interessante, quando a gente assume, né, uma prefeitura, você pensa, ah, não, eu tenho que trazer mais empresas, mas você esquece que já tem ali várias empresas que precisam do seu apoio, né? E o apoio muitas vezes você melhora o seu processo ali na arrecadação, né, na administração, para que ele possa obter um documento com mais rapidez, né, para que ele possa aprovar um projeto com mais rapidez. Você tem ideia, hoje 100% dos nossos projetos arquitetônicos são por meio digital. Então, assim, você consegue uma agilidade, uma informação, que está tudo ali no sistema.
Quer dizer, há várias maneiras de impulsionar o desenvolvimento, né?
Justamente, cuidando daquele que você tem, é claro. E cuidando bem de quem já está na sua cidade, com certeza é um atrativo para quem está de fora e olha, opa, peraí, é um local de oportunidade.
Quero montar meu negócio lá em
Quero
Garapé,
montar meu negócio em Garapé.
Mas continuando, então, Daut, essa questão desse olhar mais apurado para a questão financeira para ajudar vocês no aumento da receita. O que mais foi feito?
Um dos projetos que a gente fez junto com o Aquila foi a recuperação de dívida ativa. A gente tinha uma dívida ativa alta a recuperar, não que a gente devia, mas que contribuintes deviam ao município. Então a gente viu ali uma oportunidade em fazer um filtro, buscar por que aquela dívida ativa vinha crescendo, aonde que estava o erro, e a gente conseguiu verificar que precisava de atualizar cadastro, fazer contato com os contribuintes, informar que ele deve. Existiam contribuintes que nem sabiam que estavam devendo.
Coisas básicas,
coisas
de uma comunicação
de uma gestão,
ativa, né?
É. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma recuperação. A gente fez campanhas de desconto aprovada junto à Câmara dos Vereadores, né? Para a gente pudesse dar uma campanha de desconto mesmo. Ó, só a dívida você consegue abater até 90% de desconto de juros e multa, se pagar até tal data. Então a gente foi conseguindo fazer essa reciclagem da dívida, essa recuperação, que foi um dos projetos que o Acma nos ajudou.
Ô, prefeito, essa conversa aí que o Daut está falando com a comunidade, com a população, ela tem que ser o tempo todo, né?
Sim, sim.
O senhor é do tipo que gosta de rede social, que gosta de se expor, de falar, de explicar ou não? O senhor gosta de ficar mais silencioso?
Não, até que não gosto, não. Assim, a gente sabe que isso é uma necessidade, né? Porque hoje você não pode, mas a gente acaba utilizando e tem uma equipe lá que trabalha bem nisso. A gente procura ser muito natural também na rede social, sabe, Inácio? A gente procura mostrar aquilo que a gente é, né?
Isso é verdade, e quando você, né? Fala, nem, pessoas facilita.
E essa integração com a comunidade, eu citaria, inclusive, também uma relação muito interessante com a própria Câmara Municipal, que é representante da população também, né? Então, e que tem confiado e acreditado, e isso acaba criando toda uma atmosfera que você consegue trabalhar, né? Que você consegue entregar, mostra que estamos levando aquilo que é bom para a população, né? E então a gente acaba tendo essa facilidade, mas junto ali. E com isso, realmente, graças a Deus, a gente tem tido muita coisa para mostrar. Aí quando você entra nessa parte, a gente vai no dia a dia, né? A gente está sempre ali aparecendo, mostrando, né? Quer dizer, trabalhando internamente e também tendo esse contato com a população, que ela gosta desse contato e precisa de saber que nós também somos pessoas, somos de carne e osso, que convivemos ali com eles, que não somos nenhum
acessível, né? É uma pessoa acessível. Para a gente caminhar para o encerramento do nosso programa, eu não posso deixar de falar com vocês sobre o projeto Visão Igarapé 2030, que o Newton Júnior me contou que está trabalhando com vocês e que está aí prevendo para a população ganhos bacanas daqui para frente. Eu queria que o senhor resumisse o que o senhor imagina que vai ser importante realizar nesse projeto.
O que a gente percebe da administração pública muitas vezes é o atropelo, né? Porque você chega para apagar incêndio, né? Você tem ali vamos imaginar, você tem um número de alunos que está fora de aula, você tem que construir porque você já tem um aluno que está fora de aula, né? E a gente percebe que tem que trabalhar antecipando as demandas, né? Você tem que, opa, eu sei que daqui a 5 anos eu tenho um número X de alunos, eu já tenho que estar preparado para receber esse aluno daqui a 5 anos. Então foi lançado esse desafio 2030, mas que eu estou achando que está muito perto. Até falei com o Nilton, por que que nós não podemos estender isso para 2040? Porque,
opa,
né, nessa velocidade que a gente caminha, né, 2030, nós estamos aqui a praticamente, vamos falar em 6 anos, porque tem muito pouco, né? Então, nós sempre pensamos, a cidade é 15, 20, 30 anos para frente. Então, esse é o desafio que a gente tem colocado para a nossa equipe lá, né? A gente tem sentado, avaliado todas as demandas, projetando esse futuro, e eles vêm com alguma coisa, mas vem cá, eu falo, olha, isso aqui vocês estão pensando muito no curto prazo, nós temos que pensar mais longe para começar realmente a trabalhar e deixar essa base, né? Porque se eu penso que eu tenho que construir um ginásio esportivo, que é uma das metas nossas, né? Um poliesportivo, na verdade, uma coisa que Igarapé precisa, mas vem cá, então eu projeto isso, eu tenho, opa, então tá, eu tenho que pensar onde vai ser, eu tenho terreno, eu vou desenvolver o projeto, vou buscar recurso, vou viabilizar tudo isso, para que realmente a gente tenha isso no médio prazo ou longo prazo. E nós temos demandas muito maiores, né? Nós temos que pensar, para você ter uma ideia, no metrô para Igarapé, né?
Opa!
Nós, né, se fala muito em metrô para chegar em Betim, já, talvez há 20 anos se fala nisso, né? Mas ó, nós temos que pensar em Igarapé também, que com certeza, né, nós vamos ter essa demanda de passageiros lá e precisamos do metrô Igarapé. Então
nós vamos esperar chegar em Betim para a gente pensar qual seria o trajeto para chegar em Igarapé, não.
Então é
nós
uma
vamos aproveitar e aumentar o de Belo Horizonte então, também, que ainda tem só uma linha, hein?
Isso
e eu falo, isso foi uma fala de um amigo há muitos anos atrás, falou, só realiza quem sonha, né? Então nós temos que sonhar grande, porque Igarapé é grande, né, e vai se tornar muito maior para que a gente possa conseguir chegar nisso lá no momento que aquela demanda tiver estabelecida.
Imaginar o futuro é o papel do gestor também.
Isso, com certeza.
Né? Eu lembro muito de uma fala do Newton, quando ele esteve com a gente nas primeiras vezes, que o principal passo do planejamento é a fundação. É igual quando você vai fazer uma casa. A fundação tem que ser muito bem feita. Então, a gente tem que planejar e a fundação é o momento que a gente gaste mais tempo, né, preparando a base ali. Então é isso que a gente está falando. O projeto de 2030 é com base nas ODSs da ONU, onde que são metas a serem cumpridas, né, no serviço público, serviço privado, até 2030. E veio também os pilares do Aquila lá junto do IGMA, que consegue avaliar o nosso município, como ele está. Então a gente juntou os dois para a gente conseguir fazer Igarapé é uma das melhores cidades para se viver da região metropolitana.
Olha.
É um desafio, né, Arnaldo?
Sim, sim.
Então, né? se a história do metrô em Belo Horizonte hoje talvez não saia do papel, eu te garanto que seja por uma falta de planejamento, falta de um sonho, uma falta de preparar a fundação bem feita no passado. Se tivesse talvez, pelo menos traçado o melhor caminho para onde seria, Você evitava ali construções, crescimento urbano em volta, você mudaria o plano diretor do município para poder atender naquela demanda no futuro. A gente tem que preparar plano diretor, fazer todo o planejamento para o futuro. A gente estava até com a equipe da Secretaria de Educação montando o projeto 2030. Aí elas listaram onde que seriam os bairros, talvez, igual o Arnaldo falou, que precisa de, que tem um crescimento maior, vai ter aumento de matrícula e vai precisar de escola. Aí eu virei para elas e falei assim, mas precisando agora, né? E daqui a 10 anos? Porque o censo acabou de mostrar que nós somos a cidade com o quinto maior crescimento.
Já pensou se continua esse ritmo?
A gente aumentou a população em 32%
33,
em
10
anos. Em 10 anos. Então, se a gente pensar que Garapé hoje tem 45, 46 mil habitantes, a gente vai estar beirando 60 mil habitantes. Então, aí com certeza a demanda de escolas vai ser diferente. É.
E nós já temos que reservar espaços, né? Porque se você não reserva ali um espaço próximo aonde a população está crescendo, você não vai ter aonde construir essa escola.
Isso.
Então,
é
a gente começa a pensar, como foi dito pelo Daltinho aqui,
pra,
né?
Isso, planejamento. Isso, para isso tem que ter planejamento, tem que fazer esse uso de indicadores, né? Porque os indicadores, como por exemplo a densidade populacional e o potencial de crescimento dela, é um indicador importante para esse processo de tomada de decisões. Então, que bom conhecer mais sobre o case de Garapé, entender que vocês estão usando bem, né, toda a metodologia que o ACLA disponibiliza para a gestão pública, sem medo, né, de aprimorar vocês dois como gestores, porque não bastam os servidores serem capacitados continuamente, as lideranças têm que dar o exemplo, mas também têm que saber tomar decisões melhores a cada dia, com menos risco e com mais possibilidades de resultados, não é isso, Daut?
Isso mesmo. Sempre com o pé no chão, mas com a cabeça sempre sonhando, planejando e agindo.
É isso aí, né, prefeito? Parceria boa de vocês.
Temos que ser audaciosos, né? Porque, como eu disse, a cidade cresce muito, então nós temos que estar pensando isso, considerando que vamos crescer muito mais pelo potencial que a gente tem, a população trabalhadora, batalhadora. Então, Garapé
Tá em obra, né? Pode ver até pela nossa botina aí, ó. Aí, ó. Sujo de
terra. Não deu tempo
de
trocar,
porque...
não. Você
tá igual foguete pra cima, né?
Tá igual foguete.
Tem que passar nas obras todo dia, tem que fazer tudo um pouco.
Excelente, gente. Vocês estão realizando muito e eu desejo muito sucesso. Que vocês continuem nesse caminho, né? Que contempla o planejamento, a gestão, a metodologia, a técnica, né? Para que não seja uma gestão por impulso, uma gestão somente por oportunidade, mas aquela que calcula cada passo para ter o melhor resultado. Parabéns, pro prefeito.
Certeza. Obrigado, tá? Obrigado pelo espaço e te convido, se não conhece ainda, a conhecer Igarapé.
Conheço, mas posso voltar.
E garanto que você vai querer ficar por lá, viu, Inácio?
Igarapé hoje tem o maior festival de culinária raiz mineira. Né? Então eu vou falar do mundo, porque é raiz mineira, né? Então não vou falar só de Minas, vou falar do mundo.
Isso.
Porque nós temos uma tradição lá, construída com planejamento desde 2005, onde começou um festival pequeno, num pátio de uma escola. Hoje é um festival, são dois festivais que nós temos por ano, trabalhando a culinária raiz mineira. Tivemos visitas já do secretário estadual de cultura na última edição. A gente sempre tem um livro com todas as receitas, não pode usar ingredientes industrializados. E a gente valoriza, são as senhorinhas da cidade que a gente... carinhosamente e respeitosamente chamamos de mestras.
Que lá em 2005 o município começou a resgatar aquela autoestima delas e hoje elas estão lá dando show, fazendo comida gostosa. Lá onde a gente fala que quem vai Garapé beber água não vai embora, né? E se comer também, aí que
aí
não
fica
vai
de
mesmo.
Verdade,
Garapé bem temperado em maio e Garapé sabor em julho. Convido você e convido a todos
toda
a irem conhecer Garapé.
Poder estar conhecendo a gente um pouco
terminamos
mais.
Terminamos então com esse convite para todos os telespectadores que nos acompanham na televisão, mas também os internautas de todo o mundo que assistem o nosso programa.
Com
mais
certeza.
Mais uma vez, obrigada, viu?
Estamos aguardando vocês lá.
Obrigado.
Combinado.
Obrigado.
Bom, gente, o programa Gestão com Identidade fica por aqui. Para você rever ou compartilhar o programa, é só acessar o YouTube do ACLA. E querendo falar com os consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou também pelo site do ACLA. E semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.